Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista e hoje nós temos a presença ilustríssima de Rafa Barreiros, o cara que entende de mix, que é o primeiro cara, talvez, no Brasil a ter a formação do Speech Level 5. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre isso. E agora ele nada mais é do que instrutor, mentor do IVA. Já ouviu falar? Ainda não? Então, primeiro, uma salva de palmas para Rafa Barreiros.
Na hora que você falou mix, eu falei... Você lembra aquele negócio que colocava dentro do copo? O mix que batia os legumes? compre um novo mix!
É isso aí. Esse vai ser a vibe, o mood dessa entrevista. Você já percebeu, né? Rafa, primeiro de tudo, cara, eu quero agradecer a presença, agradecer por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui, é um prazer a gente bater um papo, conversar, trocar figurinha, enfim, falar um pouco da sua experiência. E eu já quero perguntar justamente sobre isso. Qual é a sua formação? Como que tá essa coisa de Speech Level 5, IVA? Eu sei que você tem toda essa bagagem, pelo menos de uns 13 anos, como a gente já falou um pouquinho nos bastidores. Sim. Fala um pouco pra gente sobre essa sua formação.
Falo, meu querido. Pessoal, grande abraço para vocês. Marcião, obrigado mais uma vez que você me entrevistou quando a gente tinha cabelo preto. Quer dizer, eu tinha cabelo preto, você ainda tem. Deve fazer o quê? Uns 7, 8 anos, né? Aquela entrevista,
por aí,
né?
Por aí, cara.
Cara, que loucura. Bom, estamos aqui, estamos vivos, graças a Deus. Obrigado, Marcião, pessoal todo aí do canal, pessoal todo das mídias do Marcião. É, bom, eu tô também, que nem o Márcio, também nessa seara aí do canto há muito tempo. Comecei antes dando aula em escolas, tal, aquela trajetória toda, né? Sendo aluno, indo atrás, tal. Até que em 2008 eu comecei uma certificação no Speech Level Singing, né? Que é a técnica na época muito famosa. Todos procuravam por causa do Michael Jackson, do Stevie Wonder, da Barbara Streisand, do George Benson, do Al Jarreau, Paul Stanley, metade do mundo, né, que tinha estudado com o Seth Riggs, que era o treinador do Michael Jackson, ficou famoso por isso, do Stevie Wonder e tal.
Sim.
Então, em 2008, eu comecei essa jornada. Em 2010, eu e Dani Stiffs, que é da Áustria, mas que morava no Brasil, fomos os dois primeiros certificados aqui no Brasil. Logo depois veio uma galera, toda em 2011 para frente. Aí comecei essa certificação do Speech Level Singing em 2008. Em 2013, parte dos professores do Speech Level Singing, né, e parte dos alunos, né, no caso eu e outros professores, né, a certificação durava 10 anos. Só para quem não conhece, você começava como instrutor, né, zero, né, nível zero, e ia subindo 2 anos cada nível, né?
Uhum.
Então, o plano era ficar 10 anos, mas aí houve uma mudança administrativa, nós e um grupo grande de professores e master teachers saíram da companhia do Speech Level Singing em 2013 e fundamos, né, o Institute for Vocal Advancement, que é uma instituição internacional, global, que certifica professores de canto, que é o que a gente faz hoje. Então, eu trabalho como instrutor mentor lá, que é o último nível, porque eu completei esses 10 anos, aliás, 13 tá indo já, né?
Uhum.
Daqui a pouco. E trabalho como embaixador da técnica IVA aqui na América do Sul. E trabalho também como coordenador dos coordenadores regionais dos continentes, onde a gente está trabalhando como instituição que certifica e trabalha com professores de canto no mundo inteiro. Então é isso que eu estou fazendo hoje.
Legal.
Além das aulas, que você sabe bem como é que são, né? As aulas de canto todo dia.
Uhum. E me fala uma coisa, tem muita gente... O Speech Level Sing, de forma geral, ainda é muito famoso, né?
Sim.
É muito conhecido.
É, claro.
Né? Tem muita gente que procura pelo Speech Level Singing, tem outras pessoas que já falam sobre o mix.
Uhum.
Faz um parâmetro de comparação pra gente, de terminologia, o que, que é o Speech Level Singing, o que, que é o mix, já que o IVA está baseado nessa técnica,
claro,
né?
Claro,
fala
claro.
Um pouco pra gente sobre isso.
Então, eu fui ouvindo de mix voice ao longo dos anos 2000, né? 2003, 2004, comecei a ouvir essa coisa do mix voice, não conhecia antes, tinha tido aula de canto com todos os professores de todos os estilos que você possa imaginar. E comecei a ouvir um pouquinho disso e não tinha a menor ideia. Há uma disputa, né, nos Estados Unidos, entre professores mais antigos como o Seth Riggs, que ainda está vivo, né, com professoras e professores que começaram a partir dos anos 50 a cunhar esse termo mixed voice.
Tá.
Né? Na verdade, esse termo é um termo moderno para uma coisa que já existe há anos na pedagogia vocal.
Sim.
Que é como, estou falando lá de 600 anos atrás, né? Como juntar aquela voz, sensação de voz de peito, com aquela voz, sensação de voz de cabeça, né?
Uhum.
Isso já se falava desde antes dos castrati, né?
Sim.
Como juntar essas duas partes. Então, com um nome novo, então a partir dos anos 50, 60, há uma disputa de egos até, né? Né? Somos seres humanos, então...
passagem.
Este termo cunhado, mixed voice, se mistura com a história do speech level singing, do Seth Riggs, que a partir dos anos 70 realmente começou a ficar famoso com o Stevie Wonder, depois Michael Jackson e tal. Então, a história do Seth Riggs e de outras duas professoras de canto, mais um professor de canto, acho que é uma professora de canto e outro. Então, há uma pequena disputa histórica de quem começou a cunhar isso, se foi um professor francês que já se falava nisso. Então, a partir dos anos 50, você tem até antes tem um pouco disso já, de citações dessa voz média, misturada, essa voz. O que seria essa voz misturada? Você passar desse registro do peito para ir para o registro da cabeça sem uma quebra na voz ou sem gritar essa voz, entendeu? Então fica meio difícil historicamente bater o martelo, mas eu acho que a importância do Seth Riggs ela acaba sendo muito grande, porque pelos artistas famosos com que ele trabalhou e com que ele semeou de professores no mundo inteiro, de discípulos, eu acho que esse termo acabou casando com a história dele e vai ser difícil desvencilhar essa coisa de a voz misturada, né? Os dois registros antigos, né, que se falava lá atrás e tal, com essa noção do modern mixed voice, né? Que hoje todo mundo é pai do mixed voice, né?
Todo mundo quer inventar alguma coisa nova, né?
Na verdade, hoje eu dei uma aula, Marcel, e falei assim para um menino super bom, falei assim... Esse exercício é legal, né? Ele falou, muito legal conseguir fazer um negócio aqui na minha voz. Senti a voz mista, eu falei assim, cara, mas é uma pena que não fui eu que inventei. A primeira coisa que eu falo em aula minha, eu falo assim, gente, não foi nenhum youtuber brasileiro ou internacional que inventou o mixed voice, né?
Pois é.
Porque, na verdade, é uma transição que os homens já buscam há séculos, né? Ter uma voz equilibrada. Na verdade, é isso.
Eu vejo que tem muita gente hoje que busca ser cientista e ser criador, mas, na verdade, é um criador de algo que já existe, né? Gente,
claro,
tentando reinventar a roda o tempo todo.
Ou colocar nomes, né?
Inventar nomes, né? Enfim.
É.
Coisas do nosso meio.
Coisa do nosso meio, ele é complicadinho, viu, pessoal? É pior que novela mexicana.
E fala pra mim um pouco dessa sua experiência com o próprio Seth Riggs, porque, querendo ou não, ele foi um cara genial na abordagem,
sim,
no próprio marketing que ele fez, porque,
claro,
ele também escolheu as pessoas certas pra divulgar o trabalho dele, né? Então, conta pra gente.
Cara, eu tive a oportunidade de fazer muitas aulas online, tive a oportunidade de ir até a casa dele, conhecer ele pessoalmente, uma figura fantástica, super carismática, já velhinho, uma energia, um carisma, uma coisa, né, que você vê assim, você vê que não é... Isso é um Pelé da voz, assim, entendeu?
Ah.
E pelos resultados, né? Como ele conseguia fazer tão rápido coisas assim na voz, que você fala... E hoje, como um certificado, já há tantos anos, e eu vejo, eu falo, cara, mas o cara já fazia isso aí lá nos anos 60, 70, o cara já tava...
Incrível.
Então, é uma experiência, assim, diferente você... É como se você tivesse visto o Pelé jogar bola, né? Meu pai viu o Pelé jogar bola, então eu ficava assim olhando meu pai, tipo, falando que inveja, falando, nossa, que inveja, né, cara? Eu só vi no vídeo ali, malemar no vídeo... Então, isso é legal. isso te traz uma certa dimensão da nossa importância como cantor, da nossa importância como da nossa importância histórica, né? Que é o que você está falando, né? De, nós somos pequenos pontinhos, né? Os professores, os teóricos são pequenos pontos, né? Tem alguns pontos que são mais brilhantes, tem estrelas que brilham mais. Então, foi uma grande experiência, né? Mas a maior experiência, gozado, que você me perguntou, é indireta. Porque quem me formou mesmo, quem formou a minha didática, foram os discípulos do Seth Riggs, que são meus grandes professores, o John Haney, mas principalmente o Jeffrey, o Spencer, a Katia, a Stephanie, o Greg Henriquez, deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais ninguém, o Guy, que são pessoas que ficaram com o Seth 20, 25 anos, 30 anos com o Seth Riggs.
Uhum.
E quer dizer que a formação, o próprio Dave Stroud também, foi o grande, o cara que, como você gosta, né? O grande cara que colocou a coisa no método, né? O método foi feito pelo Dave Stroud, na verdade.
Que bacana.
É, ele foi o cara que, não sei se existe essa palavra, de metodotizou o que o Seth Riggs fazia. Porque o Seth Riggs fazia, mas ele não tinha um livrinho lá, oh, faça isso. Não, não, e pessoas que entenderam o que ele fazia era genial. Então, esses caras, indiretamente, é que mais até hoje são os meus... Hoje, né, são os meus mentores, né? Esses que eu falei para você, vários deles vieram no Brasil já, você teve chance de encontrar. Sim. Esses caras que me impactaram muito, né, que foram impactados pelo Seth, mas é incrível, ó, a experiência de ter ido lá foi bem legal.
Maravilhoso. Conta para mim um pouco dessa sua história de professor, porque não se transformou em professor da noite pro dia. O que teve antes do professor?
Cara, a gente nasce, você sabe que a gente nasce professor, né? Como dizia o Clodovil, boi preto conhece boi preto. Né? O Clodovil é genial. Eu já dava meio que aula sem saber que estava dando aula, né?
Uhum.
É, eu venho de igreja também, então eu venho de música... Eu comecei com música erudita quando era bem pequenininho, depois eu abandonei, depois fui aprender coisas em igreja, música... vendo os caras tocarem, então eu venho disso aí. Quando eu percebi, eu gostava muito de método, você sabe bem como é isso.
Sim.
Método, e quando o cara, às vezes quando o cara ensinava bem, me arrepiava até mais que o cara que tocava bem.
Uhum.
E aí você já vê que, aí já tá feito o estrago.
Aí já tá tudo estragado.
Eu me lembro de dando aula de violão assim, pouco, 89... 1988, eu sou bem velhinho, viu, pessoal? E depois na faculdade, eu estudando com caras de Tatuí, eu fazia faculdade nada a ver com o que eu faço hoje. E eu me formei em outra coisa e depois larguei tudo que eu fiz na faculdade. Eu sou zootecnista formado pela faculdade, Universidade Estadual da Unesp. Fiquei 6 anos. Trabalhei em departamento de fisiologia, departamento de produção animal, nutrição animal, fisiologia animal. É, trabalhei com gado de corte, gado de leite. Trabalhei com fisiologia, citologia, essas loucuras todas. Eu tocava guitarra, vinha para São Paulo fazer aula de guitarra no meio da faculdade. E aí chegou uma hora que eu comecei a trabalhar na minha área e de repente eu falei assim, nossa, tô trabalhando na minha área, tô empregado e tal, trabalhando com animal, coisa que eu adoro, gosto de bicho, gosto de terra tal. E sempre músico, estudando que nem um louco, guitarra, baixo, harmonia e voz era aquele mistério, cara. Puta, aquele mistério. Ninguém sabia nada de voz nos anos 80 e 90 e nada.
Uhum.
Eu falei pro Liba esses dias numa entrevista de que ele foi a primeira farol, né? Porque o Liba foi o primeiro farol pra nós.
Pra muita gente.
E falei isso numa entrevista no meu canal. Aí, cara, esse mistério da voz, eu larguei tudo que eu tava fazendo, empregado, e vim pra São Paulo. Viver de música.
Que coisa, é assim que
a gente falta começa. Um pouquinho de juízo, né? Falta juízo, né?
É pessoal? Assim que brota o professor de canto, gente. É essa paixão que a gente não consegue entender e de repente você tá lá fazendo negócio, né?
Pois é.
E me fala sobre as suas referências musicais. Quem são os cantores que que você admira? Quem são os cantores que te arrepiam? Quem é aquela voz que você fala, putz, não é nem se eu tivesse essa voz, mas é essa voz que deveria ter para todo mundo.
Cara, você sabe que eu sou um cara... A pessoa fala assim, ah, eu sou eclético, professor. Eu acho que eu não sou nem eclético. Eu ouvi tanta música brega em rádio, uhum, nos anos 80. Minha mãe ouvindo cantores que cantavam assim, meio... Oh, né? Cantores de igreja, cantores de rock nos anos 80. Cantores de New Wave lá dos anos 80. Depois aí os anos 90 com rock, com... Então eu tenho assim categorias, muitas coisas do rock me impressionam, né? Eu sou fã de David Coverdale, eu sou fã de Queen, né? Eu sou fã das bandas clássicas, né? AC/DC, do Rush, eu sou fã desses caras, Pink Floyd, esses caras bem clássicos assim, né? E ao mesmo tempo eu peguei um finalzinho da disco music, né? 79 ali, então esses cantores negros foram entrando. Aí eu vi o Michael Jackson, que foi o rei dos anos 80, né? Uhum. Michael Jackson foi a coisa mais... Então eu comecei a ouvir Michael Jackson, descobri que ele era criança, que ele foi criança um dia, né? Que ele foi do Jackson's 5. E aí eu comecei a entrar na música negra e tal... Então eu tenho blocos de coisas que constituíram, né? Mas assim, esses cantores que eu te falei e cantores brasileiros. Então, desde pequeno já ouvia música brasileira, né?
Legal.
Ouvia Elis, que é a minha paixão, eu gosto muito de Elis, entendeu? Eu gosto das cantoras do rádio, depois eu fui pesquisar nos anos 90 as cantoras, Angela Maria, as cantoras do rádio. Fui descobrir, né, Orlando Silva, falava, cara, quem são esses... Meu... Quando eu fiquei velhinho lá nos anos 90, eu comecei a correr lá pra trás, cada vez mais pra trás, entendeu?
Uhum, uhum.
E no blues, aí depois como guitarrista, eu sempre fiquei na coisa da guitarra, né? Então aí fui começar a ouvir blues, B.B. King, fui começar a Band Waters, fui começar... Então eu não sou nem eclético, eu sou
quase um dicionário.
Eu sou um negócio, uma mancha no chão, porque... E quando você começa a dar aula, você sabe bem, você começa a ouvir tanta coisa que os alunos trazem,
sim,
que eu começo a gostar de tudo um pouco, cara. Que eu começo a ouvir cantores bons indie, cantores bons do Neo Soul, que agora é o grande lance,
uhum,
cantores de hip hop legais. Então, você começa dando aula, você quase que perde a identidade um pouco sua, né?
Exatamente.
Mas assim, se eu fosse falar da minha identidade, eu acho que a minha identidade é de música brasileira, meio mineira, assim, que é o que eu mais toco no violão, entendeu?
Que legal!
Então, essa coisa meio de Minas, meio música brasileira,
uh-huh,
tem um pouquinho de bossa ali, mas é um pouco mais de música que vai ali pra 14 Bis, Flávio Venturini, Toninho Horta, Milton, Ivan Lins, as coisas que eu gosto, assim, entendeu?
Muito bom.
Apesar de ter transitado nos anos 80, né? Que tinha de tudo, né? Sim. Rock Brasil, tinha... Então, eu acho que o professor, ele acaba meio que... Eu tenho amigos que são professores de guitarra, que só ouve uma coisa, né? Só ouve uma coisa. Eu acho legal isso, mas eu não consigo ser isso.
Sim. E eu acho legal você citar essas coisas, porque se a gente volta para a alçada de técnica vocal, quando a gente pega essa minerada aí, Lô Borges, Clube da Esquina, esses caras todos, eles já estavam ali dentro do Mix Voice. Sem saber que aquilo era Mix Voice.
Todos cantando lá em cima.
Que coisa louca, não?
E outra, eles eram... Essa escola de Minas é uma das escolas que... Porque as pessoas falam falseto. Eu falo assim, gente, na música brasileira não se tem um lastro histórico de falseto. É diferente da música americana, que vários cantores de country fazem, cantores da country music, da soul music fazem.
Uhum.
Os cantores brasileiros, em geral, né... É pouco, mas os cantores de Minas trabalham muito com a coisa da voz de cabeça e falseto e mix. E é incrível isso, né? A característica
isso
deles.
Isso é muito legal. O mix é para algumas pessoas é uma técnica, para outros vão chamar de ajustes, para outros tem outros nomes até. Esses dias eu estava ouvindo sobre classificação de professores de canto, que tem o vocal coach... Tem o de técnica vocal e tem um milhão de nomes. E aí um aluno veio me falar que tem um outro nome agora que chama Vocal Builder. Já ouviu essa?
Uau, eu quero ser agora. Eu vou ser vocal builder.
Vocal builder. Assim como o Mix também tem 1 milhão de nomes.
Mix builder. Eu vou ser o Mix builder.
E aí, incrível isso. A questão de o Mix ser uma técnica que salva um pouco a voz, porque querendo ou não é muito equilibrado, né? Você como professor, já extremamente experiente na técnica e no ensino, você percebe que as pessoas conseguem desenvolver esse controle com quanto tempo? Que é aquela pergunta básica do aluno iniciante. Professor, com quanto tempo eu vou conseguir cantar X? Como que funciona um mix dentro dessa forma?
Tá. Eu acho assim, antes de te falar de quanto tempo, eu acho assim, na verdade, como a nossa área é muito complicada com a questão de nomes, assim, desde a academia, né? A academia, eles não se entendem dentro da academia, e às vezes gente da academia quer menosprezar pedagogia vocal, que tem 600 e tantos anos, muito mais, né? Uhum. Muito mais, né? Tem desde os anos 900 que já tem tratados de coisas das eras do nascimento da pedagogia vocal, né? Então, então, dentro da academia, tem gente que nem entende pedagogia vocal, não sabe o que é. Esse é um falso cientificismo, não existe isso, talvez, essa palavra, mas eu inventei. Olha só, qual o conceito de você ter uma voz mista? É você conseguir transitar do seu grave para o seu agudo, sem diferenças de qualidade vocal ou quebras na voz. Aí vão surgir dezenas de nomes, inclusive até entre os mixers tem algumas diferenças de nome, né? O que importa é assim, eu consigo cantar do meu extremo grave para o meu extremo agudo numa boa, sem eu... E tem gente que fala que voz mista é voz passada, que daí é outro conceito, né? Uhum. Quando falam voz passada, é que a voz... quebrou.
Tá.
Voz mista não é isso, tá?
Legal.
Voz mista não é isso. Eu já vi gente grande falando de... Você passou, você foi pro... Não. Se você passou, quebrou, falsetou, você não tá na voz mista.
Sim.
Só pra a gente, né? Então a voz mista é uma voz equilibrada. Aí o cara chega, então eu quero equilibrar. A gente, como é profissional velho e sério, a gente sabe que equilibrar uma voz depende de vários fatores. Depende de onde a pessoa tá. De repente ela tá muito próxima desse controle já. Ela tá quase ali, então você vai dando uma série de exercícios e tal, e ela vai aderir ao tratamento e ela se vê livre desses trêmulos, dessas tremidos, etc. E a voz equilibra.
Uhum.
Eu acho que uma pessoa com a voz completamente quebrada, se ela estudar meia boca, ela demora uns 2-3 anos.
Legal demais falar sobre isso.
Sabe por quê? Porque eu já tive alunos, donos de empresa, que não têm tempo. Que não vão estudar.
Uhum.
Aí eu falei pra eles assim, ó, vai demorar. E eu lembro de um aluno que demorou de 2 anos, mais ou menos, a 3, para cantar na igreja com a voz 100% lisinha, de cima para baixo, de baixo para cima.
Que legal.
Só que ele só estudava comigo na aula. Então vai demorar muito mais tempo.
Tá.
Eu tô acertando uma voz agora de uma pessoa. Em 2 semanas, essa pessoa saiu de uma situação para outra para uma voz quase mista.
Que fantástico.
Porque essa pessoa tava muito próxima.
Tá.
Então, a resposta é, não existe uma resposta. Quem te der uma resposta que vai durar, 7 days or money back.
É bem isso.
Compre o meu método, o 7 days or money back. Facas com isso. Não vai acontecer, porque eu não sei o que acontece na tua voz aí desse lado. Você não sabe. Então, quando você começa com um cantor, hoje eu falei para um cantor assim, ó, esse lugar que você tá tremendo aí, é o lugar mais próximo da tua voz que vai te libertar, que é essa condição mecânico-muscular que vai te libertar desse... Então, depende de onde a pessoa está.
E como é difícil colocar isso na cabeça dos alunos, né? Eu acho que a maior dificuldade para quem desenvolve a voz mista é justamente entender que para ter uma voz mista, você primeiro precisa dos dois registros bem equilibrados, bem trabalhados.
Exatamente.
E muita gente não consegue entender
isso. Não entende isso.
E tem um preconceito muito grande, inclusive, sobre o desenvolvimento do registro de cabeça. Que para algumas pessoas é um mistério, né? É uma coisa cheia de nuvem, de fumaça. Se é nuvem de fumaça, faz falsete, não importa o nome.
Exatamente.
Vai para esse lugar, porque esse lugar vai liberar uma coisa ali que precisa, que é necessária.
Inclusive, algumas linhas dos Mix Builder, adorei você Mix Builder agora. Elas se degladiavam há uns 20 anos atrás, algumas linhas bem específicas para quem trabalha. Eu trabalhei com os gringos muito, aliás, trabalho com os gringos muito. Então, tinha muita coisa assim, aceito o falsete como ferramenta temporária ou não aceito o falsete como ferramenta temporária?
Uhum.
Ficamos anos nesta loucura porque alguns professores mais puristas não aceitavam. Porque por trabalhar com artistas muito já finalizados, eles não aceitavam um estudante pangaré que chegasse e fizesse assim, ma, 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 ma. Eles não aceitavam que ele calcasse o desenvolvimento dele numa fonação temporária, mas que habita a região aguda. Então, hoje se aceita, na maioria dos meios das escolas de mix, se aceita o falseto como uma ferramenta temporária para, a partir daí, construir em algumas situações uma voz que será uma voz futura, voz de cabeça, que não é uma voz passada, tá?
Claro. E é legal porque as pessoas precisam entender que esse treinamento é necessário para que a coisa toda aconteça.
Aceitar,
né?
Isso. É. Acontece, Marcelo, você já fez muito isso. Quando você está treinando uma pessoa, que a pessoa está com a voz... Ma, 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 ma. É horrível isso. A pessoa fala, estou no caminho errado. E eu falo, não, você está no caminho certo. Acredito.
Deixa acontecer,
mas,
né?
É, fecha a porta, porque sua mãe vai achar que você é louco. Ma, 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 ma. Porque a pessoa não entende que é um processo. Tem um processo muscular, mas tem um processo também de propriocepção. E de você, tem gente que não tem nem parte aguda. Eu lembro uma pessoa, um médico, dentista, eu acho. Não lembro, que eu já, né? Eu tô virando já sênior. Eu lembro que ele chegou, ele cantava na extensão grave, Roberto Carlos, perfeito. Quando eu estou aqui, eu falo, mas você usa os tons graves do Roberto, né? O Roberto não canta aí. Ah, mas eu não tenho... Eu não consigo, olha só. Ele fazia... Então eu já tinha entendido o tipo de doença, entre aspas, né? O tipo de problema, de tendência. E nós ficamos uns meses. E ele cantava bem na parte de baixo. Se você desse pra ele lá, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ele cantava assim, afinado. Mas ele não tinha nada na parte de cima. Aí ele não tinha nem falseto, nada, ele não conseguia fazer nem brincando, ele fazia, a gente demorou acho que talvez 2 meses para que ele produzisse um som leve quase do falseto.
Que coisa, não?
E você sabe qual era a razão?
Qual era?
Ele era oriental e tinha tido uma educação muito rígida no estilo oriental. Aquele negócio que a gente vê em filme e acha que é brincadeira.
Sim.
E o pessoal fica zoando, japonês, assim, coreano e tal. Não era. Ele recebeu uma carga psicossomática de não ter nada acima. Porque tudo era na voz da fala e também na parte grave. Os pais muito severos, o que é comum, né, na criação mais oriental, mais antiga ainda, aquela criação lá dos anos 50, tá? E ele me contou que era tudo muito assim. E se você for ver, a gente for ver os orientais, a gente imita aqui, brinca, mas as pessoas que realmente são orientais e têm a voz lá, percebem, e é só você ver um filme, né? Que eles usam muito a referência de...
Preso e apertado.
Então é uma fonação extremamente pressionada. Aí vem a explicação. Fonação pressionada. né? Você tem um airflow tentando passar, mas você tem uma adução quase que espremida.
Sim.
Às vezes até com um tipo de drive, de alguma coisa assim, dependendo, uh-huh. né? É só ver filmes, né? Eu me divirto, eu adoro filmes orientais.
Uh-huh.
E ele não tinha referências no corpo e na mente de porque isso aqui não existe.
Lógico. Pra um japonês.
Cara,
você
não tem esse negócio de ui.
Sim, sim.
Ele parecia que tinha uma enfermidade, algum problema fisiológico, mas que não era fisiológico. Era de adaptação muscular, tanto que depois, no final, ele começou a... Isso não saía. Cara, essas coisas, é de explodir a cabeça da gente isso,
Isso
cara.
É muito louco, porque o professor, ele, quando ele é travado apenas em músculo, ele só enxerga músculo, ele não consegue ver além.
Não.
Tem toda uma referência psicológica, e voz é muito psicológico, né?
Você sabe o que nós vamos fazer? Desenho animado. Começar a ouvir desenho animado junto.
É.
Quem tá ouvindo a gente aqui parece que é papo de maluco, eu e você, né? Mas, cara, isso é tão... Esse negócio que você falou, o professor de canto, ele não... Eu vejo, às vezes, os professores mais jovens, né? Hoje, com a ciência vocal, os vídeos que a gente tem em HD, ultra HD, sei lá o quê. Então, a galera, nossa, eu vou ver a prega aqui, vou aprender, vou colocar esse exercício. Gente, professores... Os alunos não são uma grande prega vocal, grandes pregas vocais.
Isso, por favor.
Você lembra do desenho em que o lobo via o coiote como se fosse um bifão?
Sim, claro que sim.
Quando ele arregalava o olho assim, ó. Ele fazia assim, o coiote era um bifão, ele sentia o cheiro do coiote como um bifão, ele ficava com o garfo e a faca assim. Tem professor que olha um aluno com a garfo e a faca como se ele fosse duas grandes pregas vocais.
Exato.
Eu vou detonar essa prega vocal. O aluno, ele é um combo psicossomático, muscular e etc, de experiências, de... Né? Então você pode ter muitas ferramentas, mas nem saber aplicar as ferramentas.
É. Eu acho que isso é muito sério e é um papo muito legal, porque isso é uma visão não só para o professor de canto, mas para o próprio cantor, que muitas vezes vai para a internet, pesquisa 1 milhão de vídeos em vários canais, mas ele não consegue sair do lugar, né? E aí, por quê? Por que que não sai do lugar? Eu acho que já assisti vídeo do Márcio, vídeo do Rafa, vídeo do Wagner, do Ariel Coelho,
sim,
do Ibacé. Já assisti todo mundo, mas e aí, por que que eu não consigo fazer? Porque às vezes o problema não é aqui, né? O problema tá aqui.
É aí.
Então, voz tem muito dessa questão psicológica. E aí, independe de você estudar mix, belting, ou qualquer outra distorção da vida, ou qualquer outra técnica. Tem que entender de onde vem o bloqueio, né?
Claro.
Da mesma forma que muita gente ainda pensa, cantar é dom, ainda ouço muito isso.
Tenho.
Só canta quem tem dom, só canta quem tem talento. Tá bom, então quem vai estudar, quem se esforça pra caramba e canta bem, não conta, né? Da onde vem isso tudo? Por que que umas pessoas conseguem e outras não conseguem? Sendo que o aparelho é igual para todo mundo. Não é? A laringe é exatamente igual para todo mundo. Por que que uns conseguem e outros não? Então, entender esse mecanismo do cantor, mecanismo social, mecanismo psicológico... Eu sei que nossa conversa já tá indo para a mesa de bar aqui. Daqui a pouco vou pedir uma cerveja.
Online, né? Online. Pede no celular, é online.
É, porque tem tudo a ver com o cantor, né? A problemática do cantor e a problemática do professor de canto, que às vezes não consegue deslanchar o trabalho porque ele não consegue enxergar isso, não é verdade?
Exato. Você sabe que eu faço várias analogias rafaelísticas, né? O problema aqui é o seguinte, o cara vai dar aula de canto, então ele enxerga o cara só como CT, o TA, o lateral, não sei quem, quem puxa quem, a laringe movimenta assim, massa. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Mas às vezes o cara não consegue nem romper um bloqueio, né? Não existe um ponto de contato. Então, por quê? Porque tem uma diferença. Você vai aprender piano, né? Você chega lá com o seu professor, você faz assim, tudo errado. Aí o professor, não, olha os dedos e tal. Aí chega um amiguinho e olha você lá e ha. Ai, burro, não sabe tocar. Beleza. Violão, aquela coisa de escola, quinta série. A pessoa se traumatiza quando alguém ri dela no violão, no piano, no acordeão, qualquer coisa. Você, não sabe tocar, tá, beleza. Ou o cara vai tocar uma flauta, sai, tudo errado. Mas, como diz o gaúcho, tem uma coisa. Quando a pessoa é zoada, né, ela fica ali com trauma, não sei tocar teclado, fui tocar, deram risada. Ela tem o trauma e o instrumento é externo.
Sim.
Mas no canto a coisa piora. Porque quando você é criancinha lá, ou na sua casa, no churrasco, você faz um som desse, todo mundo, a família, quá, desafinado. Eu peguei gente até de grana, gente da high society traumatizadas.
Não acredito.
Que demoraram um mês pra soltar um som na minha frente. Não tinha nem som. Por traumas. Elas me contaram que era trauma antes de eu falar qualquer coisa. O problema do canto é que o instrumento está inside.
Sim.
E o violão eu coloco ele no canto.
Exatamente.
Eu coloco ele aqui, o teclado tá aqui, eu desligo e vou dormir. O problema é que você carrega o instrumento em que você foi ridicularizado. Então você é o problema. Porque não é só o teclado que é ruim ou o violão que não presta, que você comprou de R$100. O instrumento é externo. O canto, não tem como você ir dormir e desligar o botão.
Sim.
Porque aí você se acha duplamente incapaz. Por quê? Porque no piano, se você treinar... Olha, aprendi a fazer escala, professor. Agora, o canto, uma vez que você seja zoado, o trauma, o bloqueio, você não consegue abrir a boca, emitir som.
É.
E então essa coisa do instrumento ser externo e o nosso instrumento ser nós mesmos, e tem um componente psicológico para quem dá aula há muito tempo, né? Já botou a mão na massa, sabe como é essa loucura.
E é uma loucura mesmo, porque eu não sei se você, como cantor, já passou por isso, mas eu lembro que eu, no início, quando eu comecei a fazer vocalizes, eu não conseguia fazer vocalizes em casa, sabendo que meu pai e minha mãe estavam na sala e eu no quarto, e eu fazendo vocalize.
A maioria é assim.
Como assim? Vão achar que eu sou doido? O que meu vizinho vai pensar de mim quando eu fizer as notas agudas aqui?
Ainda é assim.
Ainda assim, eu tenho muitos alunos que relatam isso. Então, faz parte desse processo essa loucura aí de não conseguir desenvolver, né? E aí é legal esse papo até, porque a gente começou falando sobre mix, sobre técnica, mas no final a gente tá dando dica para quem é professor. Se o professor não consegue ter esse feeling, essa percepção, e eu diria até, chamaria isso até de generosidade, de entender o aluno nesse ponto, não vai ser o conhecimento de anatomia e fisiologia que vai ajudar. É ótimo, é lindo, como você disse. É maravilhoso saber do músculo A, B, C, D. É lindo entender o processo vocal e tudo mais. Mas só isso não é suficiente. Ser professor está além disso. É engraçado que semana passada eu estava com um grupo de professores e aí eu fiz uma pergunta simples para testar esse nível de generosidade. E aí surgiu um desses sabichões cientistas dentro do grupo. Não, mas esta pergunta que você está fazendo é muito dúbia. Como assim? Você quer saber de um agudo com músculo X, Y, Z? Eu falei, não, filhão, bonitão. Dá uma resposta rasa, pensa simples. Qual é o melhor vocalize? Eu nem estava perguntando sobre músculo. Estava perguntando de melodia, vocalize. Qual é o melhor vocalize? Não, mas é muito dúbio. Eu sei que ele ficou tão... com raiva da minha pergunta que ele caiu fora do grupo e foi embora. E depois eu fui pesquisar para saber quem era a pessoa. Um ótimo cantor. Não sei como professor é. Mas essa dificuldade de pensar além da prega vocal, né? De pensar além do músculo. Então isso é muito importante. Que bom que a gente pensa igual, que bom que a gente tem professores com essa mesma filosofia. Porque acho que é isso que é ser professor no final das contas.
Exatamente. Né? Sabe por quê, Marcelo? Porque às vezes a gente... existem vertentes, eu respeito todas as vertentes. Mas o cliente que... A minha experiência de clientes, a minha, tô falando da minha, que eu sei que é quase igual à sua, e de 99% dos professores de canto que temos no Brasil e no mundo. Uhum. O cliente que te liga, manda um WhatsApp, quer marcar uma aula online, uma aula presencial, comprar o teu método e tal, esse cliente, ele é um cantor frustrado, ele é um cantor amador, ou ele é um cantor semiprofissional, ou ele é até um cantor profissional que vem até nós... Ele não quer saber nome de musculatura.
Uhum.
Este cliente, se eu dou um curso voltado a pedagogos e a professores de canto, é um produto.
Sim.
É uma aula. Que nem você dá, eu dou. É uma aula. A pessoa que vem querendo cantar, quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Ele quer só expressar aquilo ali. Dane-se se o TA tá pendurado aqui, se o TA... A pessoa não quer saber disso. É isso que nós, professores de canto, temos que saber. Que 90% da nossa clientela quer aprender a cantar. E não quer aprender a ser um pedagogo na área de canto ou fono. Ou médico, o cara vai pra facu ou vai fazer o nosso caminho. O meu cliente, ele quer sentir a voz dele bem aquecida, sentir que ele consegue alcançar os extremos da voz. Se eu citar um ou dois, três nomes, às vezes o cantor é mais aberto a nomes técnicos, eu cito o processo que tá acontecendo, en passant ou não. Mas no mais, a pessoa quer ficar ao lado do treinador e jogar bola, sim, e jogar tênis e cantar, claro. Entendeu? Agora, se ele tem propensão e quer, ou se ele está formando um grupo para aquilo, ou se a vibe daquele professor é de treinar professores, tá ótimo. Mas na minha experiência, os meus clientes, 99% são clientes que querem cantar.
E pode parecer óbvio para quem está assistindo agora, para quem está ouvindo essa conversa, pode parecer óbvio que, tá, se eu tô fazendo uma aula de canto é para cantar. Mas acredite, tem professores que não conseguem perceber isso.
Não.
Tem professores que querem enfiar goela abaixo o nome de músculo e movimento.
Na verdade, eles querem dar aula para eles mesmos, né?
É. A coisa da pessoa que vai pro espelho para se julgar lindo, maravilhoso, né?
Marcião, eu tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade. Eu não saio falando isso toda hora e raramente você vai me ver falando isso no YouTube, no Instagram. Mas vou contar aqui pra você, você sabe já, mas eu tive a oportunidade de sentar nos Estados Unidos, na Europa, e ver grandes cantores de música, por exemplo, cantores do Lemis, cantores do Fantasma da Ópera, de lá.
Uhum.
Da gringa, uhum. Sentado do lado ali do público ali, só um público pequenininho, vendo aquele cantor famoso de quase 20 anos de Fantasma da Ópera. O cara tá, não aguenta mais. Caras que realmente são muito famosos em meios de teatro musical, cantores de ópera. Eu tive essa chance. E ver os meus chefes, os meus mentores, treinar esses caras. Uhum. A gente ficava ali quietinho, todo mundo ali, ó. Vamos ver como é que esses cantores top, top, top de linha são treinados pelos nossos professores. Sabe como é que era uma aula? A aula mais simples possível. Oi, tudo bem? Está bem? Então, vamos lá. Vamos começar então. Como é que está se sentindo? Então, foi legal a viagem, voltei da Alemanha. Ah, bacana, vamos lá. Era uma aula assim, parecia uma conversa, tal. Tá, você chegou agora de avião, quer tomar uma água? Tá, beleza. Ó, vamos lá de cima aqui, ó. Tá se sentindo bem? Tá. Ah, o avião pegou. Beleza, toma. Quando você terminava, o professor encaixava a voz do cara que tava de avião, hotel, ferrado de ar-condicionado, cansado, exausto. O cara falava assim, ai, obrigado, cara, eu precisava dessa aula. O cara encaixava aquelas notas lindas e voltava a cantar bem, porque à noite ele tinha espetáculo de novo. Isso é a vida de grandes cantores, é assim.
Claro.
Ou seja, parece um negócio completamente estúpido que eu tô falando aqui. Mas o Renato Teixeira já diz, o simples resolve tudo. Qual foi a lição que eu tive de ver aqueles grandes professores, que graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter eles como mentores até hoje, quando eu vi eles treinando esses caras que são topo de linha, assim. Sabe o que eu aprendi? O básico. Fazer o básico, entender o que a voz da pessoa precisa naquele momento. E não o que eu... Sabe quantas vezes eu ouvi ele falar de certeza? Nenhuma. Nenhuma. Porque aquele cliente não tem essa necessidade. É um cara que tem horário. O táxi está esperando ele para ele ir para o teatro. Entendeu? Ele tá cheio de problema. Ele precisa ir lá. Ele vai lá cantar na Broadway, quando tinha, né? Porque agora é a pandemia. Ele vai cantar na Broadway americana todo santo dia. Ele vai cantar, cara. Vem pessoa do mundo inteiro, do Japão, da China, gente do Brasil, do mundo inteiro, e vai ver o cara cantar o Fantasma da Ópera lá. O cara não pode errar uma nota. E o que eu aprendi? O simples, cara. O simples.
Isso é ótimo. Isso é ótimo e fecha muito bem o nosso papo. Porque às vezes as pessoas procuram um milagre da voz, né? Nossa, tal professor falou sobre a técnica X, a técnica do verde e amarelo, a técnica dos pontinhos cor-de-rosa. E de repente, você pode chegar lá nos pontinhos cor-de-rosa e da cor que você quiser. Mas às vezes o caminho, o processo é simples, né? E se você não enxerga isso, tanto professor quanto cantor, a busca será incessante pelo... Eu contei para você agora há pouco sobre um cantor que já comprou todos os cursos online de canto do Brasil e não consegue fazer nenhum. Porque a busca dele é ser um colecionador de curso. Ou seja, essa pessoa vai ficar correndo atrás o tempo todo porque não enxergou o básico, né?
Exatamente.
E aí eu quero, para fechar, quero te perguntar. O que os alunos precisam para desenvolver o mix?
Cara, primeiro, achar um método, um professor que tenha aquele conceito de levar a sua voz de uma região para outra, ver cada vez menos, estou falando termo técnico, cada vez menos eu estou me afastando do termo técnico. Levar a sua voz de uma região para outra, do seu grave para o agudo, do agudo para o grave, sem essas quebras ou sem essa sensação de ter que puxar e empurrar de um lugar para outro, que dá esse desnível, o caipira fala que é um calombo.
Uhum.
Não na prega vocal, mas é um calombo. Né? Você vê que a voz do cara parece que aqui é uma coisa, em cima é outra.
Sim.
Juntar essa parte é achar alguém, um professor, um método, que resolva esse problema, que tenha esse conceito de que você vai construir essa voz mista. Essa voz mista, ela pode encontrar grandes barreiras ou não, ela pode estar muito próxima de você. Eu me lembro uma vez, respondendo, chegou uma menina na minha frente, falei, o que você faz? Eu sou bancária. Já estudou voz? Não, 30 anos. Menina super simpática, assim, energia pra cima. Você já estudou canto? Não, eu gosto de cantar música popular brasileira e gosto de cantar música americana, tal. Beleza. Vamos lá, vamos. Eu fiz uma pequena escala, um diagnóstico, e eu olhei pra ela e fiz escalas mais complicadas. Eu falei, você nunca estudou canto? Ela falou, não, nunca procurei, nunca. Eu adoro cantar. Ela tinha uma voz mista, completamente mista, pura.
Que legal.
É o Ronaldinho Gaúcho, que você joga uma bola pra ele, faz tuc, 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 tuc. Mas é o Ronaldinho Gaúcho, é um em um milhão. Primeiro, encontrar alguém que tem essa filosofia, acreditar no método, no curso ou no professor, seguir esse plano. E esse plano pode demorar 1, 2 meses, 3, 4, 5, 1 ano e meio, 2, 3, pode demorar. A sensação é que você sempre avança um pouquinho.
Uhum.
pode ser que você avance muito rápido ou pode ser que você avance muito lentamente, vários fatores, até o seu treino, né? Se você não treina nada,
lógico,
não vai chegar nunca. Então é isso, encontrar alguém que tenha essa filosofia, dar o crédito a esse professor ou a esse método e continuar um tempo. E essa história que você falou de comprar vários cursos, né? Um aluno falou para mim, professor, eu não vou aprender. Eu falei, então tá bom.
É isso.
Eu não vou aprender.
É, paciência.
Eu falei, eu não vou aprender. Eu falei, então tá bom. Então é isso, para ter a voz mista, e não tem magia.
Uhum.
Tem exercícios e tem uma disciplina que você tem que ter para essa voz chegar.
Sim. Legal. É, e eu sei que agora você tem um curso online também, né? Fala um pouco pra gente. Já faz aquele momento jabá.
Momento.
Como que a gente encontra você?
Eu entrei, pessoal, eu hackeei o computador do Márcio Max, copiei todos os cursos dele, misturei e fiz um curso meu.
Boa, boa, é uma estratégia.
É ótimo, você não sabia. Então é assim. Eu recentemente agora, né, tive que, como eu sempre dei muita aula presencial e individual, eu nunca tinha tido tempo para formatar um método, né, para chamar um método, para não criei nada. Essas ferramentas já existem há milhares de anos,
uhum,
centenas de anos e até milhares de anos.
Uhum.
Eu criei um método chamado Canto do Zero, onde pessoas de diferentes níveis, né? Porque às vezes você tá com 0-0, mas tem uns que é um zero já um pouquinho mais avançado.
É, tem.
E esse curso é um curso voltado às pessoas que querem desenvolver essa voz mista. E então eu vou com a minha expertise, né, nesse curso, sempre dando rotinas, tem mais de 30 rotinas de treino, e tem muita coisa por trás, assim, de explicação que eu dou para a pessoa entender e fazer as rotinas e continuar buscando essa voz. Então é esse método aí que eu estou há um ano mais ou menos trabalhando nele, que é o Canto do Zero.
Ah, e tem site onde as pessoas encontram?
cantodozero.com.br.
Legal.
cantodozero.com.br. É só entrar lá e...
Você está no Instagram também, né?
Instagram, eu tenho o meu perfil pessoal, mas eu prefiro agora, como eu tô colocando mais conteúdos, dando pílulas ali no telas e tal, então eu prefiro que as pessoas entrem no Canto do Zero, arroba Canto do Zero Oficial.
Legal.
Que é o Instagram, o Facebook é igual Canto do Zero Oficial. Facebook, Canto do Zero Oficial, Instagram, Canto do Zero Oficial. Os três ali estão, e o YouTube também, que é o Canto do Zero.
Legal, legal.
Inclusive que teremos em breve uma entrevista com este homem maravilhoso, esta peça grega de mármore, teremos lá no nosso canal, vocês podem assistir também.
Maravilhoso. Rafa, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, é sempre um prazer.
Imagina.
Bater um papo. Vocês viram que é papo de ser... Boteco, né? De cerveja.
É papo de boteco.
Todo mundo relaxado, falando.
Papo aqui. De gente velhinha já.
Bom, mas sempre prazeroso, sempre com muita generosidade, que é isso que tá faltando no mundo hoje em dia, né?
Eu acho, sabe, cara? Eu acho que, putz, eu acho que, meu. Porque eu acho legal, tudo é legal, competição, eu tenho uma câmera melhor, e amanhã você compra uma câmera melhor que a minha, eu acho legal, um teclado melhor, desenvolver um produto, aí eu vou atrás, é bonito, mas eu acho que, eu falei isso com o Liba no canal, eu acho que a humanidade, as pessoas estão tirando a humanidade da humanidade, entendeu?
Uhum, uhum, exatamente.
Em todos os sentidos, né? Então, estão desumanizando o homem, né? O ser humano, né?
Exatamente, é muito louco isso. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu tô gravando uma música agora, que eu voltei a ser cantor, né? Contei pra você.
Ótimo.
Eu compus uma música e eu falo uma frase que o amor está morrendo e o que falta é amar. É exatamente isso. É o ser humano, né? O ser humano tá um pouco disso. Então, quanto mais a gente conseguir entregar com generosidade,
claro,
melhor eu acho que a gente tá deixando o material aí pra posteridade. Coisa de velha mesmo agora. Hein?
Exatamente. Ai, gente, nós somos demais, pessoal.
Rafa, quero fechar te
beleza,
agradecendo
beleza.
De novo. Muito
abração.
Obrigado. Tamo junto. E se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Procurem o material desse cara, Canto do Zero, tá em todas as redes sociais, não tem como escapar, depois que você entrar
lá... Não tem
lá,
como escapar.
Já é. Queridão, obrigado,
obrigado,
viu?
Cara, valeu, obrigado, um abraço. Pessoal, valeu. É, continuem seguindo os materiais aí do Marcião, que tá como pioneiro nessa parada aí. Em breve vocês vão ver uma entrevista dele lá também no meu canal. Marcião.
Isso aí, maravilhoso. Falou.
Obrigado, pessoal. Valeu.
Tchau.